Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 22 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é nublado na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 21 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa, o nosso mundo ferido pela guerra e injustiça precisa do amor de Deus. Leão XIV recebeu nesta manhã os participantes da Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias. A dor do Papa Leão por Gaza, crianças, idosos e doentes estão pagando o preço. Irmã de Siena Merletti, nomeada secretária do Dicastério para a Vida Consagrada. Atribuída ao Papa falsa mensagem ao presidente de Burkina Faso. Crianças e esquecidos recordam Papa Francisco um mês após a sua morte. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você e neste 22 de maio a Igreja recorda Santa Rita de Cássia. Ela nasceu em 1831 na região italiana da Umbria e recebeu o nome de Margarida. Queria ser religiosa, mas seus pais, pobres e idosos, propuseram-lhe aos 12 anos o casamento com Paulo Ferdinando, um jovem violento e dissoluto, que acabou assassinado. Respeitando a autoridade paterna, renunciou a entrar para o convento e aceitar casar. Rita foi uma esposa dócil, atenciosa. Conhecendo as maldades do marido, sofria e rezava em silêncio, a ponto de convertê-lo com suas súplicas e penitências, após 18 anos de matrimônio. Rita fez de tudo para dissuadir seus filhos que queriam seguir o exemplo do pai. Não conseguindo, pediu a Deus que o chamasse a si. O Senhor a ouviu e eles morreram sem cometer nenhum crime. Esta graça alcançada com muita oração e penitência a tornou santa das causas impossíveis. Viúva e sem filhos, Rita decidiu entrar para o convento das Agostinianas em Cássia, mas seu pedido foi recusado. Com fé, fervorosa e inabalável, Rita invocou incessantemente a intercessão dos seus santos protetores, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. Eles lhe apareceram e a conduziram para dentro dos portões do convento. Assim ela foi aceita. Rita recebeu o hábito agostiniano e se uniu à paixão de Cristo. O Senhor a agraciou com um espinho na testa, mas esse estigma se transformou em chaga purulenta e dolorosa até a sua morte, 14 anos depois. Rita morreu em Cássia, aos 76 anos. Papa Leão recebeu nesta manhã os participantes da Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias. O nosso mundo ferido pela guerra e injustiça precisa do amor de Deus, destacou ele. Vamos ver como foi o encontro. Túlio Fonseca.
Em audiência concedida na manhã desta quinta-feira, 22 de maio, aos participantes da Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias, conhecidas como POM, o Papa Leão XIV dirigiu palavras de reconhecimento e encorajamento aos representantes vindos de mais de 120 países para o encontro anual. O pontífice iniciou seu discurso com uma saudação calorosa aos presentes, agradecendo pelo trabalho realizado em prol da evangelização.
I want to begin by expressing my gratitude to you and your associates
Expresso, antes de tudo, minha gratidão a vocês e aos seus colaboradores pelo serviço prestado, que é indispensável para a missão de evangelização da Igreja, como posso testemunhar pessoalmente por meus anos de ministério pastoral no Peru. Leão XIV destacou que as PON constituem o meio principal para despertar a responsabilidade missionária de todos os batizados, em especial nas regiões onde a Igreja ainda está em formação. Mencionou especificamente a atuação das quatro obras pontifícias: Propagação da Fé, Infância Missionária, São Pedro Apóstolo e União Missionária, elogiando seu empenho na formação, assistência e promoção vocacional nos territórios de missão. A promoção do zelo apostólico entre os povos continua sendo um aspecto essencial da renovação da Igreja prevista pelo Concílio Vaticano II e é ainda mais urgente hoje. Nosso mundo, ferido pela guerra, pela violência e pela injustiça, precisa ouvir a mensagem evangélica do amor de Deus e experimentar o poder reconciliador da graça de Cristo. Ao recordar sua homilia de início de pontificado, o Papa reiterou a vocação da Igreja de ser missionária que abre os braços ao mundo, que anuncia a palavra e que se torna fermento de concórdia para a humanidade. Recordou também as palavras de Francisco na Evangelii Gaudium, sublinhando que o Senhor venceu o mundo e sua permanente conflituosidade, tendo pacificado com o sangue da sua cruz. O Santo Padre também encorajou os diretores nacionais das Pontifícias Obras Missionárias a intensificarem sua presença junto às comunidades locais. Peço que deem prioridade à visita às dioceses, paróquias e comunidades, ajudando assim os fiéis a reconhecerem a importância fundamental das missões. E completou:
Hence we see the importance of fostering a spirit of missionary discipleship in all the baptized.
É importante promover um espírito de discipulado missionário em todos os batizados e o senso de urgência de levar Cristo a todos os povos. Antes de encerrar o encontro, o Papa Leão XIV propôs uma reflexão sobre dois elementos distintivos da sua identidade como Pontifícias Obras Missionárias, ou seja, a comunhão e a universalidade. Enfatizou o chamado a promover a visão da Igreja como comunhão de fiéis, vivificada pelo Espírito Santo, e recordou que é na unidade que todas as coisas encontram unidade. Essa perspectiva, afirmou, se expressa no lema escolhido para o meu ministério, pois Cristo é nosso Salvador e nele somos um, uma família de Deus, além da rica variedade de línguas, culturas e experiências. O Papa também manifestou apoio aos processos de renovação dos estatutos das PON, com vistas a reafirmar seu carisma e missão. Estou confiante de que esse caminho confirmará os membros das Pontifícias Obras em todo o mundo na vocação de serem fermento do zelo missionário do povo de Deus. Por fim, o pontífice recordou que a celebração deste ano santo desafia todos a sermos peregrinos de esperança e, retomando as palavras que o Papa Francisco escolheu como tema para o Dia Mundial das Missões deste ano, encorajou os presentes a continuar sendo missionários da esperança entre os povos e acrescentou:
Commending you, your benefactors and all associated with your important work.
Confio vocês, seus benfeitores e todos os que colaboram em sua importante obra à amorosa intercessão de Maria, Mãe da Igreja, e concedo de coração a bênção apostólica como penhor de alegria e paz duradouras no Senhor.
I cordially impart now my apostolic blessing as a pledge of lasting joy and peace in the Lord.
O Papa Leão XIV fez a primeira nomeação de uma mulher na Cúria. Trata-se da irmã Tiziana Merletti, que será secretária do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Esse departamento do Vaticano, que cuida dos religiosos em todo o mundo, foi o primeiro na cúria a ser chefiado por uma mulher. De fato, Francisco nomeou a irmã Simona Brambila, em janeiro deste ano, substituindo o cardeal brasileiro João Brás de Avis. Assim, com a nomeação deste 22 de maio, o dicastério tem seja a prefeita, seja a secretária, mulheres. Irmã Tiziana pertence às Irmãs Franciscanas dos Pobres. Ela nasceu em 30 de setembro de 1959, em Pineto, na região dos Abruços, centro da Itália. Em 1986, emitiu a primeira profissão religiosa no Instituto das Irmãs Franciscanas dos Pobres. Formou-se em Direito em 1984 e, em 1992, fez o doutorado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. De 2004 a 2013, foi superiora-geral do seu Instituto Religioso. Atualmente, é docente na Faculdade de Direito Canônico da Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma, e colabora, na qualidade de canonista, com a União Internacional das Superioras Gerais. Ao final da sua primeira audiência geral no dia de ontem, o Papa Leão XIV fez um apelo pela situação cada vez mais preocupante na faixa de Gaza, onde os ataques não cessam e as pessoas estão morrendo de fome. O pontífice exortou para consentir a entrada de ajuda humanitária digna. Também pediu a todos os fiéis que rezem o terço pela paz, para que possam desarmar seus corações. O pensamento ao Papa Francisco, um mês após sua morte. Recordemos dele com muita gratidão. André Segler.
É sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza.
Está cada vez mais preocupante e dolorosa a situação na faixa de Gaza. Renovo meu apelo sincero para consentir a entrada de ajuda humanitária digna e para pôr fim às hostilidades, cujo preço desolador está sendo pago por crianças, idosos e doentes. É o primeiro apelo ao final da primeira audiência geral de quarta-feira na Praça São Pedro, e o Papa Leão XIV o dirige a Gaza, um território que há um ano e meio se tornou sinônimo de morte, violência, destruição e fome. Já no último domingo, no Regina Caeli, ao final da missa de início de pontificado, o Papa denunciou o fato de que, na faixa, as crianças, as famílias, os idosos sobreviventes estão reduzidos à fome. Hoje retoma o tema para estigmatizar essa violência que impede a realização de uma paz desarmante e desarmada, invocada desde a primeira aparição no Balcão das Bênçãos. Em um mundo dividido e ferido pelo ódio e pela guerra, somos chamados a semear a esperança e a construir a paz. As palavras desta quarta-feira, o apelo em italiano, depois da saudação em vários idiomas, foram proferidas no momento em que caminhões carregados de ajuda humanitária que entraram em Gaza pela passagem de Kerem Shalom ainda estão esperando no lado da fronteira para chegar aos locais onde serão distribuídos, como relatam fontes humanitárias no local. Nesta terça-feira, Israel anunciou que permitiria a entrada de 93 caminhões na faixa, mas, de acordo com informações transmitidas por agências locais, uma dúzia de caminhões do UNICEF e 5 dos Emirados Árabes Unidos, além de um número desconhecido do Programa Alimentar Mundial da ONU, ainda não chegaram aos pontos de distribuição. Enquanto se especula sobre um atraso deliberado, acusações de ajuda insuficiente e uma abertura inadequada, considerando a enorme escala da tragédia, há também aqueles que falam de um risco de fome. Há 14 mil crianças que morrerão nas próximas 48 horas se não conseguirmos chegar até elas, disse à BBC o chefe de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher. Uma situação cada vez mais preocupante e dolorosa, nas palavras do Papa Leão, que se aqueles com responsabilidades políticas e governamentais foi exortado uma ação imediata, a todos os fiéis do mundo pediu que pegassem a arma da oração. Neste mês mariano, gostaria de reiterar o convite da Virgem de Fátima.
In questo mese mariano vorrei ribadire l'invito della Vergine di Fatima. Pregate il rosario ogni giorno per la pace.
Rezem o terço todos os dias pela paz, disse o pontífice na saudação em língua portuguesa. Junto com Maria, peçamos que os homens não se fechem a este dom de Deus e desarmem seus corações.
Palavras que recordam os contínuos apelos do Papa Francisco para que não parem de rezar pela paz. E foi precisamente em memória do seu predecessor, que morreu em 21 de abril, que o pensamento de Leão XIV foi dirigido ao final da audiência geral, acompanhado pelos aplausos dos 40 mil fiéis presentes.
E não possamos concluir este nosso encontro sem recordar com tanta gratidão l'amato Papa Francesco.
E não podemos terminar esse nosso encontro sem recordar com muita gratidão do nosso amado Papa Francisco, que exatamente há um mês voltou à casa do Pai.
Atribuída ao Papa Leão XIV, falsa mensagem ao presidente de Burkina Faso. A Sua Excelência, o presidente Ibrahim Traoré, presidente da nação soberana de Burkina Faso, filho da terra africana, defensor do seu povo, que a graça e a paz se multipliquem para vós pela sabedoria, coragem e verdade. Assim começa a mensagem falsa em inglês atribuída ao Papa Leão XIV, criada com inteligência artificial. Um discurso de cerca de 36 minutos em inglês, publicado no YouTube pela conta Pan-African Dreams, e criado a partir das imagens da audiência de Leão XIV com jornalistas na segunda-feira, 12 de maio. Foi utilizada a técnica morphing, ou seja, a técnica que transforma a imagem adaptando o movimento dos lábios às palavras falsificadas com inteligência artificial. O vídeo falso intitula-se Papa Leão XIV responde ao capitão Ibrahim Traoré, uma mensagem de verdade, justiça e reconciliação. Quem o assiste é levado a acreditar que o novo Papa dirigiu um discurso público completo ao presidente de Burkina Faso em resposta a uma carta sua. E no vídeo, Leão chega a dizer: li suas palavras, não uma, mas muitas vezes, e cada leitura foi mais profunda do que a anterior, porque em sua voz ouvi não apenas a ira de um presidente, mas o justo clamor de um continente, há muito ferido pela dupla lâmina do abandono e da exploração. O vídeo faz parte de uma série de mensagens falsas que a BBC News também cobriu em 15 de maio e foi relançado em uma versão um pouco mais curta e com qualidade de imagem inferior. É possível ver que a imagem do Papa se repete e Leão sempre vira as mesmas duas folhas de papel durante toda a mensagem. Digno de nota que, dada a circulação em diversas redes sociais de textos atribuídos ao novo Papa, sem indicação da fonte, que todos os discursos, intervenções e textos de Leão XIV podem ser consultados na íntegra no site Vatican Va. Notícias sobre suas atividades e suas mensagens em vídeo podem ser consultadas em tempo real no site do portal Vatican News, vaticannews.va, disponível em vários idiomas, bem como no site do Jornal Diário do Vaticano, L'Osservatore Romano. Crianças e esquecidos recordam Papa Francisco um mês após a sua morte. De um grupo de crianças em idade escolar ao Rabino Skorka, dos moradores de rua aos presos que o conheceram e que dele receberam apoio. Histórias e vislumbres da vida do Papa Bergoglio em um mosaico de testemunhos marcados por gratidão e carinho. Tchau, Papa Francesco. Pedro o retrata de perfil em close-up e com aquele polegar para cima que se tornou parte da iconografia de Jorge Mário Bergoglio. E depois, entre outros, um Nos Vemos no Céu, que se destaca entre um sol e uma nuvem, acima de um coração vermelho, porque assim que Ida intui o que acontecerá quando chegar a hora. Na mídia vaticana estão os desenhos de 8 crianças da 4ª série da Escola de São Martino, em Badia, província de Bolzano, para recordar entre emoção e espontaneidade os 30 dias da morte de Francisco. No Observatório Romano, em particular, uma página dupla apresenta uma mistura de sentimentos e histórias oferecidas por pessoas que raramente veem seus nomes nos especiais de um jornal. Porque, além das crianças de Bolzano, há algumas das muitas pessoas invisíveis que o Papa argentino trouxe de volta ao centro da dignidade, vindas das muitas periferias de sua miséria. Como, por exemplo, Francisco Salvati, o morador de rua que assina e que se limita a escrever a memória do encontro com Francisco, de sua infinita ajuda aos que vivem nas ruas e do renascimento pessoal experimentado graças ao periódico L'Osservatore di Strada. Colaborar com esse jornal me deu aquele papel existencial e social que eu havia perdido. A história de Cláudio Botin tem alguns pontos em comum, ainda que não tenha começado nas ruas, mas em uma cela. Hoje, vice-diretor da revista Vote de Dentro, Cláudio era detento na prisão de Busto Arsizio, quando, no Ano Santo da Misericórdia, em 2016, estava entre os escolhidos, como ele escreve, que teriam assistido de perto o Papa Francisco durante a missa do Jubileu dos Presos. Junto com outros companheiros, ele teve que ser, com emoção e constrangimento, o coroinha do altar. E diz que as palavras ditas por Francisco, naquela ocasião, abriram os corações dos coroinhas presidiários. Outra história da prisão vem de 2 anos depois. 2018, durante uma viagem apostólica, o Papa Bergoglio visitou a penitenciária feminina de Santiago, no Chile. Presente naquela ocasião estava Janete Zurita, muito emocionada, que se descreve como uma mulher que cometeu erros graves, desprezada e sem valor para a sociedade, e que, portanto, jamais imaginaria encontrar-se face a face com o Santo Padre. Hoje, livre para morar com o filho, ela diz sentir a necessidade de levar seu testemunho a quem quiser ouvi-lo, porque Deus operou uma mudança em mim, e eu o sinto como algo muito poderoso em meu coração. Da América Latina à África Profunda, também estão os pobres da Cidade da Amizade, de Acamazoa, subúrbio de Antananarivo, capital de Madagascar, visitada por Francisco em 2019. Um mês após sua morte, eles oferecem uma recordação por meio do padre Pedro Opeca, argentino e ex-aluno de Bergoglio em Buenos Aires, além de fundador de Alma da Cidade. Padre Pedro está certo de que um dos legados deixados pelo falecido pontífice é ter mudado a própria maneira de ver a pobreza, com sua proximidade radical com os mais marginalizados. No dia da visita do Papa, o protocolo exigia certas medidas, mas Padre Pedro convenceu os responsáveis pela segurança a não colocarem barreiras no ginásio da Cidade da Amizade, onde mais de 8 mil crianças aguardavam Francisco. A celebração que surgiu desse contato direto com Francisco no final, relata Pedro, comoveu até mesmo os responsáveis pela segurança, que inicialmente estavam relutantes em ceder espaço. O adeus que o mundo inteiro deu ao Papa Francisco foi um testemunho eloquente do respeito que ele conquistou com sua humanidade e honestidade, disse à imprensa do Vaticano Abraham Skorka, rabino emérito do Seminário Rabínico Latino-Americano de Buenos Aires e grande amigo de Jorge Mário Bergoglio. Mesmo aqueles que poderiam discordar dele sabiam, afirma, que ele era um líder que buscava incansavelmente a paz e a justiça e que se dedicava totalmente a ajudar os necessitados em todas as comunidades. Ele era uma tocha que mantinha viva a chama da espiritualidade e da santidade, iluminando um caminho que nunca se apaga.
A rede de universidades para o cuidado da casa comum está reunida na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, para o segundo encontro sinodal de reitores de universidades para o cuidado da casa comum. O encontro busca construir pontes entre o Norte e o Sul com as universidades, segundo Emil Cicuda, secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina. Um congresso promovido pelo Cardeal Prévost, agora Leão XIV, e pelo Cardeal Tolentino, que gere conexão entre os diversos atores, que provoque, por meio dos painéis, um debate entre todos, com a participação de todos, reforçou ainda a teóloga argentina. Seguindo os sonhos do Papa Francisco em querida Amazônia, o Congresso abordou o sonho cultural em seu segundo dia de trabalhos. Vale lembrar como Francisco disse aos participantes do primeiro encontro da RUC realizado aqui no Vaticano em 2023, que cultura é o que permanece depois que esquecemos o que aprendemos. É por isso que alertou sobre os universitários de laboratório e a necessidade de formar na linguagem da cabeça, do coração e da mão. O estado atual de nossa casa comum estimula a reflexão e ação nas universidades em vista do desenvolvimento sustentável, levando o ensino pelo exemplo e a trabalhar a incidência, como destacou Raffaele Diegoli no Instituto Tecnológico de Monterrey. Não podemos ignorar as palavras de Francisco, que disse que profissionais de sucesso não podem ser formados em sociedades fracassadas. E com essa última informação, chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.